Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Companhia Paranaense de Energia, Copel, para a apresentação dos resultados do primeiro trimestre de 2020. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. E, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por gentileza, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Antes de prosseguir, esclarecemos que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Copel, projeções e metas operacionais e financeiras constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. As condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Copel e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Participam dessa teleconferência o senhor Daniel Pimentel Slaviero, diretor-presidente da companhia, e o senhor Adriano Rudeck de Moura, diretor de Finanças e de Relações com Investidores. A apresentação que será proferida pela administração da Copel poderá ser acompanhada no site da companhia, ri.copel.com. Passamos agora a palavra ao senhor Daniel Slaviero, diretor-presidente da companhia.
Boa tarde a todos. Agradeço a participação em nossa teleconferência e espero que todos os senhores e senhoras estejam bem e suas famílias também protegidos e com saúde. Antes de abordar talvez o tema mais relevante dessa conferência, que é como a Copel está enfrentando os impactos desta grave crise do Covid-19, gostaria de enfatizar que, felizmente, os impactos no primeiro trimestre foram mínimos e estamos entregando mais um tri com sólidos e consistentes resultados. Estamos muito orgulhosos em continuar superando os bons números já conquistados em períodos anteriores. Vemos aqui uma melhora relevante no lucro líquido EBITDA ajustado do primeiro tri de 2020, comparado com o mesmo período de 2019. No caso do lucro líquido, um crescimento de 16%, chegando a 594 milhões, e do EBITDA, 11,5%, 1,230 bilhão. Mais adiante detalharemos um pouco mais desses resultados, mas desde já antecipo que o primeiro T de 20 não foi afetado, como disse, significativamente pelos impactos do coronavírus. Seguindo para a próxima página, gostaria de iniciar também inicialmente afirmando que esta crise sem precedentes chega no momento em que a Copel está sólida e preparada para enfrentar essa turbulência. Destaco nosso caixa acima de 3 bilhões de reais, finalizado em março deste ano. Segundo, a manutenção da trajetória de queda da nossa alavancagem, agora em 1,9, e o baixo vencimento das dívidas em 2020, especialmente se comparado ao ano anterior. Movendo para o próximo slide, registro os principais avanços dos negócios neste trimestre. Mais uma vez, o excepcional resultado na Copel Distribuição, de 423 milhões de EBITDA, um crescimento de 28% acima do ano passado. Isso significa que nos últimos 12 meses, a Copel Diz já atingiu uma eficiência regulatória de 12,2%. Vale sempre lembrar que há 3 anos atrás, tínhamos uma ineficiência de quase 50%. Isso comprova que uma empresa estatal pode ser, sim, muito eficiente. Parabéns aqui ao Max e ao seu time que estão liderando esses quase 5 mil de copelianos nesse processo de transformação. Lembro também que estamos executando o maior programa de investimento da história da Copel Diz. Somente num desses programas, o mais relevante deles, o Transformação, serão 2,9 bilhões até 2025. Além do programa Paraná Trifásico, serão 25 mil quilômetros de modernização da rede. Na próxima segunda, dia 18, estamos lançando o edital da primeira fase do programa Smart Grid no valor de 430 milhões. Atualmente, só para se ter uma ideia da dimensão deste programa. Atualmente temos apenas 4 mil unidades consumidoras com essa tecnologia das redes inteligentes, mas chegaremos a 900 mil unidades consumidoras em até 3 anos, o equivalente a 20% do total da nossa base. Até o momento, este é o programa mais ambicioso do setor. Esses programas têm 3 objetivos: Programa Paraná Trifásico, Smart Grid e Confiabilidade Total, que estão sobre o guarda-chuva do Programa Transformação. Melhorar a qualidade do serviço, reduzindo as interrupções e tempos de religações, os conhecidos DEC e FEC. Reduzir custos com menor necessidade de disponibilidade e deslocamento das equipes, o que é imprescindível e continua a nossa agenda de redução de custo e de melhoria operacional. E, por último, que todos esses investimentos serão reconhecidos na nossa base de remuneração regulatória, que a Copel terá sua revisão em 2021. Outro importante avanço, que cada vez mais corrobora com a nossa estratégia de comercialização de energia no mercado livre, é o aumento da energia comercializada pela Copel comercializadora, Copelcom, de aproximadamente 4 gigas nesse trimestre, um aumento de 42%, o que coloca a Copelcom entre as maiores do setor no ranking da CCEE. Aqui também destaco que, além da conclusão dos projetos relevantes na Copel G&T durante 2019, como Colíder, Baixo Iguaçu e Cotia, e que a partir de 2020 já podemos ver os impactos praticamente integral no EBITDA, ao redor aí um pouco mais de 100 milhões nesse trimestre, observamos praticamente a conclusão da obra de Mata de Santa Genebra. Após inúmeros atrasos, semana passada, o último trecho da linha com entrada em operação comercial entre Araraquara e Fernão Dias, alcançando mais de 850 quilômetros em linhas de operação e proporcionando para a companhia uma RAP de 213 milhões, equivalente a 88% da RAP total. Com esse investimento, né, Bertol, nós vamos chegar na Copel G&T com uma RAP para quase de R$1 bilhão a partir deste ano. E agora estamos na fase final do comissionamento da subestação Fernão Dias, e aí, com isso, a conclusão final dessa obra. Note, senhoras e senhores, que nós não temos mais nenhuma obra relevante no pipeline da G&T, deste porte que foram esse ciclo PCRO em 2019. Apenas a construção do complexo eólico Jandaíra e a PCH Bela Vista, que caminham dentro do orçamento e do prazo. Mas isso nos abre uma visão muito atenta as oportunidades de compra de empreendimentos brownfield que podem surgir no mercado diante da crise do Covid-19. É uma agenda que estamos com o radar atento para essas eventuais oportunidades que nós falamos. E por falar em Covid-19, acreditamos ser muito relevante detalhar aos senhoras e senhores como a empresa tem enfrentado essa crise e quais são os seus impactos. Antes de mais nada, todos os copelianos têm a consciência do compromisso da Copel, que é garantir aos nossos clientes e consumidores um fornecimento de energia elétrica com qualidade, além de continuar contribuindo ativamente com o sistema elétrico nacional brasileiro, né, através da eficiência de nossas usinas geradoras de energias e linhas de transmissão, como também a conexão de dados através das fibras óticas da Copel Telecom. Como disse anteriormente, os impactos do coronavírus não foram relevantes em nenhum dos nossos negócios neste primeiro trimestre. Estamos acompanhando diariamente vários indicadores, entre eles o nível de consumo e a inadimplência. E até o momento, já incluindo as 2 semanas de maio, as nossas quedas têm sido abaixo da média nacional. Enquanto a redução de carga foi um pouco acima de 10%, a nossa inadimplência ainda não chegou aos 2 dígitos. Mesmo com essa redução de carga, felizmente, os impactos econômicos ainda são restritos. Por exemplo, o mercado fio da Diesel em abril, que representa todas as faturas emitidas no mês, caiu apenas 0,3%, sendo que a queda nos setores industrial e comercial foram compensadas parcialmente pelo aumento considerável no consumo residencial. No entanto, permanecemos em alerta total, pois apesar de ver alguns sinais, leves sinais de retomada da carga, entendemos que os piores meses poderão ser maio e junho, considerando que ainda não haja uma segunda onda de contaminação. Deste modo, o segundo trimestre de 2020 certamente trará algum impacto do efeito do Covid-19, tanto na redução da carga como na inadimplência e, consequentemente, na parte econômica. Do ponto de vista do nosso plano de contingência, o qual já foi apresentado ao mercado no final de março, quando falamos do resultado de 2019, creio ser importante atualizá-lo sobre cada um dos nossos quatro pilares. Em relação ao primeiro, continuamos seguindo rigorosamente os protocolos do Ministério e da Secretaria de Saúde do Paraná e até o momento só tivemos 4 casos confirmados em todo o nosso contingente, de colaboradores próprios e de terceiros. Quase 70% dos funcionários da COPEL já estavam, desde o final de março, trabalhando em home office e os das atividades essenciais estão em escala de trabalho com toda a proteção, cuidados de higiene e testes como recomendado. Em relação ao segundo item, a continuidade das atividades, não temos nada digno de registro, tudo caminhando bem e dentro do esperado. Quanto ao terceiro pilar, que é o acompanhamento das deliberações dos órgãos reguladores, entendemos que devemos dar um pouco de atenção a esse item. E acho que também isso é um interesse do mercado como um todo. Primeiro, registro os nossos cumprimentos ao ministro Bento Albuquerque e toda a sua equipe na condução do tema até aqui, de uma maneira proativa, transparente e aberta ao diálogo. Segundo, estamos diante de uma combinação explosiva, que é a queda da demanda, o aumento na inadimplência e os seus consequentes impactos no GSF e PLD. Mas do nosso ponto de vista, essa é uma crise financeira, não do modelo do sistema elétrico. Portanto, as medidas setoriais devem isolar o problema no segmento das distribuidoras e evitar com que eles sejam sobrestados ou que eles tenham um efeito em cascata para os demais elos da cadeia. Diante disso, acreditamos que uma conta COVID, como vem sendo chamada, é a maneira mais pragmática e acertada de enfrentar o problema financeiro das distribuidoras. O arcabouço legal já foi posto com a MP 950, nos próximos dias sairá o decreto e logo na sequência a regulamentação da ANEEL. Esperamos que esses recursos já estejam disponíveis pelo sindicato de banco até o final de maio ou, no máximo, na primeira semana de junho. E, passada essa etapa, precisamos imediatamente, com o Ministério e, em especial, com a ANEEL, que também tem feito um excelente trabalho, fazer as discussões do equilíbrio econômico das distribuidoras, porque isso é fundamental para que elas continuem operando de maneira sustentável. O quarto pilar, essencial para suportar todas as demais, é proteger a saúde financeira da nossa companhia. E aqui, peço ao Moura, e quando fizer a sua exposição, detalhe um pouco mais nos resultados financeiros. Um último ponto que gostaria de destacar, assim como vários bons exemplos que temos visto das empresas do setor e várias outras empresas do país, a COPEL entende que pode dar uma parcela de contribuição aos indispensáveis e heróicos trabalhos dos profissionais de saúde. Portanto, no último dia 8 de maio, aprovamos no Conselho de Administração a doação de R$5 milhões, que serão utilizados para a compra de 200 mil testes e mais de 1 milhão de máscaras. Em conjunto com a Secretaria de Saúde do Paraná, faremos a destinação para onde serão mais necessitados e melhor utilizados. Além disso, em conjunto com essa doação inicial, lançamos também a campanha Fatura Solidária, a qual prevê a destinação pela COPEL também em forma de doação para aquisição dos mesmos itens, até R$ 5,00 por unidade consumidora que aderirem ao débito automático e à fatura digital. Para concluir a minha apresentação, reafirmo que a COPEL permanece com os fundamentos das suas diretrizes estratégicas e mantém uma visão positiva para o médio e longo prazo. E apesar de todas as incertezas do momento, continuamos focados na execução do nosso plano de negócio. Primeiramente, reforço que não estamos alterando o nosso plano de investimento. Estamos apenas fazendo alguns remanejamentos pontuais entre os meses para adequar o fluxo de caixa, mas continuamos focados no plano aprovado pelo Conselho de Administração na ordem de R$ 2 bilhões, aonde mais de 300 milhões já foram investidos ao longo desse primeiro trimestre. Mantemos em nossa agenda a questão e o tema da redução de custo e melhoria da eficiência operacional. Os números do primeiro trimestre já demonstram isso, em especial com a redução de pessoas. Implantamos incentivos de curto prazo através do programa de desempenho por metas, atrelado, né, a, obviamente, essas metas do planejamento estratégico e do orçamento. E isso era um compromisso da nossa gestão em avançarmos na meritocracia. E desde esse fevereiro último, estamos desenvolvendo um trabalho com a BCG para identificar oportunidades adicionais de negócio, em especial de gestão. Deixei para mencionar, por último, porque quero dar um destaque especial ao andamento do processo de desinvestimento da Copel Telecom. Nesta semana, a ANEEL deu anuência prévia para o contrato de swap e compartilhamento de infraestrutura entre as subsidiárias do grupo Copel. E no dia de ontem, o nosso Conselho de Administração aprovou a continuidade dos estudos para alienação de 100% da empresa, bem como uma consulta pública, já com as minutas de edital e CCVA e um teaser com detalhes adicionais do negócio. A partir de segunda-feira, estará disponível em nosso site e os esclarecimentos poderão ser feitos pelo Banco Rothschild. Consideramos isso uma importante etapa até podermos avaliar os impactos e a dimensão que o Covid-19 trará, não só ao negócio, mas como a economia como um todo. E mantemos a nossa expectativa de realizar esse leilão até o final do ano, se as condições de mercado assim o permitirem. Agradeço mais uma vez pela participação de todos e ficarei à disposição para esses esclarecimentos após a apresentação do Moura. Obrigado.
Obrigado, Daniel. Boa tarde a todos. Também agradeço a participação de cada um de vocês na nossa teleconferência e espero que todos estejam bem. Antes de entrar nos detalhes do resultado e passar pelos principais destaques no trimestre, eu gostaria de apenas reforçar o que o Daniel já comentou sobre a liquidez financeira da Copel para enfrentar essa grave crise. Aqui eu quero rapidamente dividir com vocês as principais diretrizes do nosso plano financeiro para combater os impactos do Covid. Acho que como todos vocês estão atentos e preocupados com a extensão dessa crise, mas estamos também relativamente confortáveis financeiramente e ainda mantendo um caixa robusto acima dos 3 bilhões de reais, mesmo com os vencimentos de dívidas e juros no primeiro trimestre perto dos 590 milhões, os quase 400 aproximadamente são de dívida e uns 190 de juros, que não foram rolados, né? Além do CAPEX na ordem de 300 milhões já investidos, que o Dano já comentou. Esse é hoje o tema mais relevante na minha agenda e de toda a minha equipe, por óbvio, proteger a saúde financeira da Copel, além de ser um dos pilares do nosso plano de contingência, é uma questão de sobrevivência nesse momento. Esse plano financeiro está totalmente alinhado com as prioridades do comitê de contingência, que já foram citados também pelo Daniel, também com as subsidiárias integrais do Grupo Copel. As reuniões aqui são praticamente diárias e as ações são focadas principalmente no impacto do caixa de curto prazo, 2-3 meses. 4 meses aqui já é longo prazo. Os nossos conselheiros de administração e fiscal também estão acompanhando todos os impactos semanalmente. Destaco aqui também que estamos fazendo todos os sacrifícios para não prejudicar o nosso plano de investimento, pois não queremos afetar a nossa estratégia de médio e longo prazo. Estamos fazendo ajustes pontuais também, como mencionado pelo Daniel. O monitoramento aqui é diário, né, considerando vários indicadores, incluindo níveis de cargas, leituras, faturamento, inadimplência, além de várias simulações de possíveis cenários. Acho que esses são os principais comentários mais relevantes com relação ao plano focado no caixa. Passando para o próximo slide, aqui eu gostaria de destacar os itens não recorrentes no trimestre, né? No EBITDA tivemos um impacto negativo de 78 milhões, dos quais 32 milhões são de impairment, um positivo referente a Colíder de 18 milhões e outro negativo de 50 milhões na UEGA, aqui basicamente em função da revisão da expectativa de despacho. Outro impacto negativo foi a provisão adicional de perdas por inadimplência da Covid, na ordem de 13 milhões na DIS, que nós vamos falar um pouco mais para frente. Tivemos também um complemento de provisão para perdas em participações, incluindo aqui um processo de arbitragem controlado em conjunto com a Celel, a LT de Caiuá. Isso totalizou mais ou menos 28 milhões de reais. E também temos algumas baixas de ativos da Telecom na ordem de 8 milhões. O único impacto positivo registrado nesse trimestre foi a marcação ao mercado da Com de apenas 4 milhões de reais. No ano passado, o impacto no primeiro tri de itens não recorrentes foram bem menores, né, por volta de 12 milhões de reais no EBITDA e apenas 6 milhões no lucro líquido. Com isso, os resultados ajustados chegariam aí em 1 bilhão 231 no EBITDA, o que daria 11,5% a mais do que o ano passado. E no primeiro tri, o lucro líquido seria de 596 milhões, 16,2% a mais. Como vocês podem observar aqui, os impactos do Covid, se considerarmos as provisões de perdas na DIS de 13 milhões, talvez parte das variações cambiais em função da desvalorização do real, que poderiam chegar aí alguma coisa em torno de 7 milhões na linha aqui de variações cambiais, estamos falando em algo de 20 milhões, não mais do que isso, que seria muito baixo aí com relação aos nossos números. Aqui nós estamos vendo então o resultado operacional das subsidiárias. Destaco que melhoramos em todos os negócios, mas a grande contribuição foi de fato da distribuidora, com uma melhora de 32% com relação ao ano passado. E vejam, se a gente estiver comparando aqui o ano de 2018, nós estamos falando de uma melhoria de 140%. Aqui as principais contribuições, no caso da DIS, estão relacionadas aos custos gerenciáveis, né, a redução dos custos gerenciáveis, principalmente em pessoal, com uma redução de mais de 780 empregados desde 2018. Somente nesse trimestre, comparando com 2019, quase 400 pessoas saíram da Copel na distribuidora. Aqui também tem um impacto do aumento médio das tarifas a partir de junho de 2019, de 3,41, além do aumento do mercado fio no primeiro tri de 0,6. Isso também já foi comentado pelo Daniel, está acima da média nacional, né, que caiu 0,9, e comparado com a região sul também reduziu 0,3, né, de acordo com a EPE. Por fim, também tivemos uma redução na provisão de contingências de várias ações, principalmente trabalhistas, na ordem de 30 milhões. Então, com esses fatos, nós explicamos aí a melhoria de resultado da distribuidora, que já ultrapassa aí os 12% de eficiência com relação ao EBITDA regulatório. Então, parabéns ao Max e todo ao time. Na JET, o resultado também cresceu, por volta de 4% em relação ao mesmo período no ano passado. Chegamos a 687 milhões de reais. Continua sendo a maior contribuição no EBITDA do grupo, 56% total, um pouco abaixo do que foi o ano passado, na faixa de 60 milhões. O resultado da JET já começa a reconhecer o impacto integral pela conclusão dos novos empreendimentos de geração como Colíder, Cutia, Baixo Iguaçu e também de linhas de transmissão como Aratal e o Lotier, que ainda está em construção, mas já foi parcialmente concluído e já está gerando uma RAP para o resultado. Isso deu uma contribuição de 104 milhões. O ano passado, essa contribuição já tinha sido parcial, de 56 milhões de reais, mas o incremento no trimestre na JET ultrapassou já os 50 milhões de reais. Isso fica mais evidente quando a gente compara a evolução de 2018, né, onde o aumento foi de 20% aí comparado com esse trimestre de 20. Isso dá 115 milhões melhor. Outro impacto positivo foi o despacho da UEGA no primeiro tri, que contribuiu com 8 milhões de reais. Neste caso, né, o efeito do impairment ele não está sendo considerado aqui, ele já foi excluído, aqui nós estamos falando só de resultados ajustados. Negativamente, eu destaco que houve uma redução na receita na CCE, proveniente da venda de energia no curto prazo, refletindo aqui basicamente a diferença entre os balanços energéticos do primeiro tri de 19 e 20, onde a sobra de energia nesse ano foi menor, né, principalmente em janeiro, sendo afetado também pela redução do PLD médio de 25% e GSF médio no trimestre de 30%. Adicionalmente, a receita da JET também foi impactada pela TEL, que é uma taxa de energia de otimização, face a essa intensa crise hídrica observada no sul do Brasil, talvez uma das maiores estiagens das últimas décadas. Outro impacto negativo na JET foi o aumento de provisões para litígio trabalhista, que afetou o trimestre em 14 milhões. Por fim, destaco também que não houve na JET nenhum impacto relevante da Covid no primeiro tri e enfatizo que não houve nenhum cancelamento de contrato. Na Telecom, apesar da redução da receita em função de uma reavaliação comercial com o objetivo de melhorar o mix de cliente, o resultado operacional melhorou, né, principalmente pela significativa redução de custos de pessoal e ativação de clientes, melhorando também no trimestre a geração de caixa operacional, que chegou a R$52 milhões, isso dá 30% melhor do que foi o ano de 2019. Quero aqui também destacar a contribuição da Copel Com, que começa a ser positiva e super estratégica para o grupo Copel, principalmente como parte da nossa estratégia de comercialização de energia. O EBITDA ajustado já ultrapassou os R$8 milhões no primeiro trimestre, quase 12 milhões, incluindo a marcação ao mercado, comparado com 19, era 4 milhões na mesma base de comparação. Então aí você percebe aí uma melhoria relevante. No primeiro trimestre, a energia vendida já ultrapassou os 4 gigawatts médio, conforme o Daniel já destacou, um crescimento de mais de 40%, e já somos considerados um dos maiores comercializadores do setor, aí, conforme o ranking da CCE. Na Copelcom, também não observamos nenhum impacto relevante da Covid no primeiro tri, né, também sem nenhum cancelamento de contrato. Os demais resultados, que incluem, além da Copelcom, que eu já mencionei, também a Compagás, Elejor e Holding continuam estáveis comparados com 2019. Aqui vemos a evolução dos custos gerenciáveis, PMSO, entre os dois primeiros trimestres de 20 e 19, onde para uma melhor comparabilidade aqui estamos excluindo os impactos do impairment, que já mencionamos. Na linha P, é possível observar uma redução de 2%, com uma queda de 13 milhões em remunerações de empregados e administradores, mais 2 milhões em benefícios. Isso está sendo afetado negativamente por um aumento de 7 milhões na provisão para participação nos lucros e resultados, em função de melhorias nos resultados. Excluindo esse impacto de PLR, a linha P teria reduzido 5%, aproximadamente, principalmente com a redução de 516 funcionários nos últimos 12 meses, conforme já mencionei, lembrando que já foram 1.200 empregados desde de janeiro de 2018. Em resumo, sem os impactos da inflação, a linha P reduziria aí aproximadamente 8%. Né? E continuamos buscando oportunidades aqui em P. Materiais e serviços de terceiros foram afetados pelo aumento nos esforços de manutenção para aumentar ainda mais a qualidade no fornecimento de energia, principalmente serviços terceirizados na DIS em função de melhorias do DEC e FEC. A redução de outros aqui, que é bastante positiva, ela está composta basicamente pela redução de provisão de litígios na ordem de 16 milhões, sendo que na DIS o impacto foi bem mais positivo, né, de 30 milhões, como eu já falei, e pela redução também das baixas de ativos da Telecom, que foram bem menores do que o ano passado, quase em R$13 milhões. O único impacto negativo aqui foi o impacto da inadimplência na DIS, que aumentou a provisão em R$13 milhões. Enfatizo que, apesar dos grandes avanços, né, dos últimos anos, continuamos em busca de maior eficiência e, como já destacado pelo Daniel, a eficiência e redução de custos continuam ainda na agenda, mais do que nunca estão na agenda, e estamos muito empenhados e confiantes com esse trabalho de melhoria de eficiência em conjunto com a BCG, onde esperamos incorporar já a partir de 20 algumas contribuições. No próximo slide, aqui temos a evolução da geração de caixa operacional, onde vemos uma melhora consistente do resultado operacional ano a ano, principalmente, como já falamos, pela conclusão de obras e redução de custos de pessoal e melhoria de eficiência na DIS. Comparado com o primeiro trimestre de 2019, A maior redução está relacionada com uma variação de ativos e passivos operacionais, especificamente pelo pagamento de fornecedores, pelo menor pagamento de fornecedores em função da conclusão das obras e o maior pagamento de IR retido pelo maior JCP declarado. Por fim, lembro que a geração de caixa de 1 bilhão e 200 aproximadamente aqui no primeiro trimestre foi suficiente para cobrir o plano de investimento na ordem de 300 milhões, bem como suportar aí os pagamentos de dívidas e juros sem nenhuma rolagem, né? Permitindo assim uma redução adicional na nossa dívida bruta, melhorando ainda mais a alavancagem. Já indo para o penúltimo slide, aqui podemos ver o histórico dos nossos investimentos desde 2018, uma redução gradual dos investimentos para a conclusão de relevantes projetos. Para 2020, dos 2 bilhões previstos, a maior parte é da DIS, 1 bilhão e 74, dos quais já foram investidos no primeiro trimestre 200 milhões aproximadamente. Na JET, os grandes investimentos estão relacionados com a finalização de algumas obras, além do lote E, também os projetos de Bela Vista e Jandaíra. Já investimos 100 milhões no primeiro trimestre. Na Telecom, investimos apenas o necessário para ativar clientes, que somam 20 milhões no trimestre. E como falamos antes, estamos fazendo de tudo para não afetarmos esse plano, né, de 2 bilhões, mesmo com as incertezas da Covid. Lembrando que na DIS, esse é o último ano para os investimentos comporem a base de remuneração, que será recalculada a partir do ano que vem. Último slide, não menos importante, nossa alavancagem chegando abaixo de 2 no acumulado de 12 meses. Mais um motivo para comemorarmos. E agora o desafio, como temos enfatizado em várias oportunidades, é manter nossa disciplina de alocação de capital em todos os aspectos, com uma forte governança na definição de estratégia de investimentos e buscar novas oportunidades de negócios, né? E saibam que estamos fazendo um grande esforço nesse sentido. Lembro também que estamos avaliando a nossa política de dividendos, que certamente levará em conta esse nível de alavancagem. Será um dos componentes a serem considerados, além de outros. Aqui destaco também o baixo nível de vencimentos em 2020, até dezembro, abaixo de 1 bilhão, né, considerando já o pagamento no primeiro trimestre que eu comentei. Inclusive, hoje, nós estamos fazendo uma quitação de 350 milhões de reais referentes à amortização e vencimento final da primeira emissão da JET, que também não vai ser rolado. E assim restariam, até o final do ano, aproximadamente 500 milhões de reais, que são baixos comparados aí com os históricos anteriores, né? O ano passado, lembrando, o nosso pagamento de dívida ultrapassou os 3 bilhões e 600. Por fim, destaco aqui também a redução dos encargos da nossa dívida, que reduziram 20% com relação ao primeiro trimestre do ano passado, sem considerar nenhuma variação cambial. É muito pequeno no caso da Copel, né, considerando que nós não temos nenhuma exposição relevante em moeda estrangeira algumas que nós temos estão redeadas, então nós não teríamos nenhum impacto. Então esse é o meu resumo, agradeço novamente a participação de todos e fico à disposição na sessão de perguntas e respostas.
Iniciamos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor André Sampaio, do Santander.
Boa tarde. Eu gostaria de fazer se vocês pudessem passar uma atualização sobre Foz do Areia, se teve alguma coisa recente sobre o ativo, e se vocês pudessem falar também sobre a discussão do contrato da UERGA, contrato de gás. Obrigado.
Oi, André, obrigado pela pergunta. Em relação ao Foz do Areia, nós, no final do ano passado, já constituímos uma SPE, já transferimos esse ativo para lá, que foi aprovado pela ANEEL ainda em fevereiro. E no dia 3 de março, nós manifestamos o interesse pelos termos do decreto que permite a prorrogação, como vocês sabem, de mais 30 anos desde que haja a venda do controle. Então, nesse momento foi um pouco interrompido o debate com o Ministério para a definição do cálculo do bônus de outorga, né, por todas as energias lá estarem focadas na questão aí do Covid, mas nosso trabalho aqui, a nossa expectativa é que a gente possa retomar para que a gente discuta o quanto vai custar o cálculo do bônus de outorga e o leilão, né, como determina o decreto, que seja através de leilão, essa venda, ele vai acabar ficando aí para 2021, mas o plano continua nesse sentido. Faz parte da nossa estratégia e os estudos internos demonstram que a maior vantajosidade para a companhia é realmente essa alienação do controle de 50.1. Em relação à questão da UEGA, do contrato de gás, ela nesse primeiro trimestre, diferentemente dos últimos 24 meses, ela gerou 40 dias, né? Seja porque no primeiro momento, no nosso contrato de fornecimento substituto com a Petrobras, seja porque o PLD subiu além dos custos do CMO aqui marginais. Então ela operou cheia no modalidade Merchan a 683. Então, você veja que tem uns impactos aí, tanto em receita como do custo do fornecimento e, obviamente, um resultado operacional EBITDA positivo. Em relação ao contrato de gás em si, as negociações com os fornecedores, próprio Petrobras, no contato direto que nós estamos tendo com os bolivianos, eu pediria que o Bertol, que é o diretor-geral aqui da JET, pudesse fazer algum comentário adicional.
Primeiro, antes, queria comentar sobre o contrato vigente que nós temos com a Petrobras. Ele tem validade até 31/12/2020. Esse contrato indexador que permite essa geração da usina termoelétrica de Araucária fora da ordem mérito, quando ela gerou, o CVU, como o Daniel mencionou, estava R$ 681. Como ele é indexado ao Brent e esses preços do gás no mercado internacional estão caindo, nós pedimos a homologação na ANEEL, um novo CVU foi deferido e será comunicado ao ONS de R$ 475. Então, nós temos uma expectativa muito boa de que a UEGA, em função, como o Daniel mencionou, da crise hídrica aqui na região sul, sendo bem severa, mais severa dos últimos 90 anos, essa crise hídrica, e hoje o suprimento do sul está basicamente atendido pelo intercâmbio regional Sudeste e Sul e pouca geração local, que ela volta a ser despachada nesse curto espaço de tempo aí, com uma pequena retomada da carga e também com agravamento dos índices de energia armazenada na região sul. Em relação ao novo contrato que nós estávamos discutindo com a YPFB, Shell, Petrobras, para os leilões A-4 e A-5 de energia existente. Os leilões foram suspensos e postergados para uma outra data e está no nosso, vamos dizer assim, radar, uma negociação para que nos tornemos bem eficientes e competitivos nesses leilões, que serão remarcados pelo governo federal.
Perfeito. Obrigado pelas respostas.
Obrigado. Nós que agradecemos, André.
Nossa próxima pergunta vem da senhora Carolina Carneiro, da Credit Suisse.
Boa tarde, pessoal. Obrigada pelo call. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês pudessem, por favor, comentar um pouquinho sobre evolução de volume e inadimplência aí na região de concessão de vocês para a distribuidora. A gente já viu, né, as distribuidoras fazendo aí inicialmente provisão, ajustando provisão para possíveis perdas com base em dados iniciais, mas eu queria que vocês pudessem, claro, na medida do possível, passar um pouquinho mais de cor de como que está a evolução do cenário que a gente viu do fechamento do primeiro tri, né, que ainda estava no comecinho da crise, as últimas semanas de março para agora. Se tem aí algum tipo de dado novo, algum tipo de inferência para dividir com a gente. E a segunda pergunta, você mencionou no começo do call, Daniel, o plano de eficiência operacional, né? A consultoria que foi contratada, que está sendo desenvolvido, né? O que já foi desenvolvido aí, um plano de metas, né, para baseado em meritocracia. Se você pudesse passar um pouquinho mais de detalhe em relação ao trabalho dessa consultoria e que tipo de medidas aí a gente pode ver com base no resultado desses estudos. Obrigada.
Perfeito, Carol. Muito obrigado pela pergunta. Em relação à questão do volume da inadimplência, como eu mencionei ao longo do call, né, no primeiro trimestre nós, felizmente, não tivemos nenhum, ou pouquíssimos impactos. Isso também decorre muito do processo de quarentena e que não houve no estado do Paraná um lockdown mais severo como em outras regiões do país. Isso é um ponto. Segundo ponto é a questão da diversificação do setor econômico aqui, e o agronegócio tem um peso muito relevante, então você tem todas essas cooperativas, toda essa área agro, que eles não pararam, né? Então o consumo desse grupo de segmento de clientes acabou aumentando. Então, a partir da terceira para a quarta semana, aí, do dia 18 ou dia 19 de março, que começaram o início das quedas, da queda da carga, mais precisamente, ao longo de abril eles foram superando aí, como eu falei, os 10%, chegando aí até 15%, se comparado com as médias antes do período da crise. E daí nós já sentimos, no final de abril e início de maio, já leves sinais, como o termo que eu usei, de retomada. Só lembrando que no Brasil a média nacional ela está acima disso. Então o sistema interligado da ONS, ele aponta e chega a apontar 18% de queda nacionalmente. Em relação aos impactos, nós provisionamos o que o Moura mencionou, 13 milhões de reais aí de possibilidade de perdas. Então, diria que é o topo de um dos assuntos topos da nossa agenda, um dos grandes indicadores, como é que isso tem se dado. No ambiente do mercado regulado. No ambiente do mercado livre, também até março não tivemos nenhum dado significativo. Em abril começaram mais as renegociações. E nós temos procurado estressar isso ao máximo e fazer uma renegociação, mantendo sempre o valor presente líquido do contrato. Estamos tendo tido uma flexibilidade, porque tem segmentos aí, shoppings, né, e outros segmentos, hotéis, aí que estão tendo problemas sérios para evitar a judicialização. Tivemos, acho que, um ou dois casos de judicialização. Então, acho que isso endereça a pergunta. Não sei, Max, se você tiver alguma informação adicional, acho que é isso aí. Em relação ao item 2 das eficiências operacionais e o escopo do trabalho da BCG, ele tem três grandes linhas. A primeira, uma questão de alocação de capital, né, dar uma revisada na estrutura de capital da companhia, considerando essa redução, contínua redução da alavancagem, como é que a gente pode gerar valor para a empresa nessa estrutura, ou revisando essa estrutura, e aí também passa aí também uma análise aí pela política de dividendos, buscar as melhores práticas do mercado para ver como é que a gente pode endereçar. Esse é um ponto. O segundo ponto é uma questão de eficiência mesmo aí na Copel G&T e na holding, qual que é o modelo de holding adequada, como é que é a estrutura, quais serviços, e aí eu estou falando uma coisa que é muito comum no mercado, né? Centrais de serviços compartilhadas, como é que a gente pode estruturar, qual é a maneira de eficiência e os ganhos que a gente pode ter nisso. Terceiro, não está bem no escopo da BCG, mas é um assunto que a Copel Distribuição tem tratado e ao longo do segundo semestre já está fazendo um piloto, é a relação que a gente vem dizendo aí do call center. Hoje nós temos 450 colaboradores próprios na companhia, só para call center, e a gente tem visto que você consegue ter a mesma eficiência e com custos reduzidos. E o terceiro e último escopo do trabalho é uma questão de serviços, novos negócios, o que as empresas do setor têm feito nessa categoria de geração distribuída, de eficiências energéticas e quais as oportunidades que estão tendo por aí. Então, a gente imagina esse trabalho ao longo desse ano, para que a gente possa também continuar implementando os processos de eficiência e redução de custos, sem prejuízo a continuar aqui, não diria o mato alto, mas as oportunidades que apareçam de redução de custo aqui vão ser sempre colocadas. E um último ponto, eu já coloquei, mas só para concluir o raciocínio, esses investimentos que nós estamos fazendo na automação e otimização dos processos, o Smart Grid, o Paraná Trifásico, eles todos têm, como eu mencionei ao longo do nosso call, essa questão de você reduz custo porque você tem religadores automáticos, self-healings. Então, isso vai reduzindo custo. Você pegar a nossa P, reduziu em todas as subsidiárias, mesmo considerando os aumentos do imposto, e se você tirar o custo do PLR, porque o resultado do ano passado foi muito maior, ele tem ainda uma redução ainda mais significativa, mas teve alguns serviços que acabaram crescendo, e esses serviços foram basicamente poda e roçada, então, que é o fator número um de derrubar a linha tanto na distribuição quanto na transmissão aqui na GET. Mas enfim, acho que esses endereços aí, os seus dois perguntas que foram super pertinentes. Obrigado.
Obrigado.
Imagina, obrigada, ficou claro.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Marcelo Sá, do Banco Itaú.
Oi, pessoal. Obrigado pelo call. Eu tenho uma pergunta em relação às discussões que estão acontecendo da conta Covid e o que tem saído no jornal, né? Acho que tem matéria de jornal falando que para as empresas terem acesso a esses recursos, elas vão ter que assinar um compromisso, se comprometendo a não judicializar no futuro. Aí eu queria entender o que é exatamente isso, se isso por acaso impede que as empresas lá na frente entrem com ação contra o governo, caso não concordem com os termos do equilíbrio econômico-financeiro, ou você acha que essa contrapartida de não entrar na justiça em relação a algum outro tema específico? Obrigado.
Oi, Marcelo. Obrigado pela pergunta. Realmente, tá, inclusive, nos jornais aí de hoje, dessa semana, que algumas distribuidoras, grandes distribuidoras, mandaram um ofício para o Ministério nesse sentido, com algumas ponderações e algumas críticas. Queria dizer que nós não fomos convidados a assinar esse documento e não assinaríamos nesses termos e nessas condições, porque a gente entende que a conta Covid, sim, é a maneira, como eu falei, mais prática, mais eficiente para endereçar o problema financeiro. Mas, em relação à questão da renúncia para não aplicação de pleito de recomposição do equilíbrio financeiro futuro, isso que a gente tem ouvido é uma exigência dos sindicatos dos bancos. Mas isso causa um desconforto. Eu entendo que essa cláusula pode ser aprimorada e a ANEEL e o Ministério vão ter sensibilidade, porque já que nós estamos fatiando o problema da maneira correta, primeiro endereçando a parte financeira e depois a parte econômica, até porque a gente não tem a dimensão, a extensão que a crise vai ter, ela é um raciocínio absolutamente lógico e correto. Mas ela lá na frente vai ser analisada, e isso pode ser motivo de discrepância entre as empresas, analisado caso a caso, obviamente, com a agência reguladora, que é a última palavra nesse assunto. Então, eu acho que essa questão desta exigência, apesar de ter sido, como eu falei, do sindicato dos bancos, pelo menos essa informação que tem, eu acho que isso pode ser, sem dúvida nenhuma, aperfeiçoado, porque o judiciário é sempre uma alternativa, caso não entenda. Tem que inclusive, só para mas também encerrar essa sua pergunta, Marcelo, para ver se isso tem, né, se é constitucional você abrir mão desse direito. Então, é uma coisa que certamente aí vai sofrer ajuste. O importante dessa medida é a tempestividade, que já está mais que suficiente para que isso seja fechado, e eu acho que as sinalizações do ministro ao longo da semana é que entre hoje ou no mais tardar aí início, segunda e terça da semana, o decreto está publicado para que até o fim do mês esse recurso, mais tardar primeira semana de junho, esse recurso possa estar disponibilizado aí para as distribuidoras.
Tá ótimo, é claríssimo. E aí, só para complementar um pouco o texto do que está escrito no decreto, é só para entender se existe algum ponto que endereça a questão do reequilíbrio econômico-financeiro futuro, nem que seja um ponto mais aberto, né? O que você teria eventualmente um prazo para que a ANEEL tivesse que fazer essa análise? Tem mais algum tipo de informação assim, mais específica sobre essa segunda etapa nesse decreto? Não sei se você já, enfim, tiveram acesso ao que seria o trecho final.
Marcelo, boa pergunta também. Em relação à minuta do decreto, obviamente, né, nós não tivemos acesso e o Ministério também não franqueará isso. O que nós discutimos ao longo do processo, em conjunto com as outras distribuidoras, em conjunto com a própria Abrad, são conceitos. E nesse ponto, certamente virá mencionado que a questão do reequilíbrio econômico-financeiro vai ser tratada no momento a posteriori, mediante a análise da ANEEL. Então, acho que isso está bem tranquilo e eles reconhecem, isso vai estar sinalizado no texto. Não sabemos exatamente os termos, né, como eu mencionei, mas isso está pacificado que isso, num segundo momento, ou num momento logo seguinte, e aí também que a importância de a gente resolver esse assunto e virar essa página, até porque tem a questão do custo dessa operação, quanto vai custar, né? Qual será o spread, qual será esse custo, eu acho que isso é um dos fatores chaves para ela ter sucesso. A gente precisa vencer essa etapa para poder já abrir as negociações dos econômicos, porque os impactos a partir de abril já começam a ser sentidos por elas, e as distribuidoras, né, amplamente conhecido, elas são o pulmão do sistema elétrico, elas são o arrecadador, então, e ficam só com 18% de tudo que arrecada. Então, essa é uma equação que precisa ser endereçada logo também, o econômico, para evitar qualquer risco de covenants e assim por diante.
Tá ótimo, Daniel. Muito obrigado, hein?
Obrigado, Marcelo.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Gabriel Francisco, da XP Investimentos.
Olá, Daniel Moura, parabéns pelos resultados e obrigado pelo call. A minha dúvida, continuando um ponto que você estava falando, Daniel, na Copeljet, para os clientes no Mercado Livre, se vocês têm algum detalhamento de exposição setorial desses clientes, eventualmente quais são industriais, quais são comerciais, para ter uma ideia do grau de quanto a companhia pode estar afetada ou não no segmento livre. É basicamente essa a minha pergunta. Muito obrigado.
Oi, Gabriel. Obrigado, obrigado pela pergunta. Nossa carteira aqui dos clientes consumidores livres, eles são grandes e eles estão bem espalhados, diversificados entre os segmentos, os vários segmentos da economia. Então, a gente não está exposto a nenhum segmento especificamente. E então, a gente tem acompanhado. Uma outra notificação que nós recebemos aí, de caso fortuito e força maior, foram respondidas de maneira muito rápida, né? Primeiro, dizendo que a gente acredita no respeito aos contratos. E segundo, que ao alegar caso fortuito ou força maior, cabe ao alegante listar todos os prejuízos, quantificá-los de maneira precisa antes de o contrato puder ser executada essa cláusula. E ainda a gente não teve nenhuma tréplica nesse sentido. Então, a nossa exposição nesse sentido dos clientes, ele está bem lastreado aí aos vários segmentos. Bertol.
Exatamente, está bem lastreado em vários segmentos de consumidores. E para ter uma ideia, fizemos uma contabilidade do consumo de energia dos consumidores livres da JET em abril, foi maior do que o contrato. Então, o take dos contratos tem uma variação de 8%, em abril foi maior do que estava no contrato. Então, não tem, até abril, afetação nenhuma nos contratos consumidores livres da JET.
Perfeito, ficou muito claro. Só para permitir uma réplica, um outro ponto, se há alguma atualização do status de contratação da JET para 2020. Os Frazões também, mas focando em 20. É minha última. Obrigado.
Não, fica à vontade aí, Gabriel. É, nós temos até por política, uma estratégia da companhia, é manter um hedge natural, né, para o GSF entre 18% e 20%. Em 2020, esse hedge já está todo lastreado, então nós não temos nenhuma energia descontratada além disso. O que está acontecendo é que você está tendo uma revisão da carga, né, e até um anúncio antecipado aí, você está tendo aí impactos no PLD ficando no mínimo, e com essa revisão aí que vai ser antecipada para junho, né, conforme anunciado pela CCE, que a tendência é que você tenha o PLD no mínimo por mais alguns meses. Então, aí na nossa sazonalização do ano, que aí é uma estratégia de cada companhia, você acaba liquidando mais ou menos energia no curto prazo, esse preço do PLD mínimo. No primeiro trimestre e ao longo do primeiro semestre, nós vamos ser um pouco penalizados por isso, porque nós temos algumas sobras de energia dentro do nosso, esse escape do GSF, desse hedge natural que a gente sempre deixa. Mas vamos ser, por outro lado, beneficiados ao longo do segundo semestre, quando vamos precisar comprar energia para liquidar, ela vai estar ou no preço mínimo ou próximo do preço mínimo. Tanto que nós tínhamos dado aqui um cheque garantia aqui para a JET comprar 300 megawatts médios aí ao longo do primeiro semestre para evitar exposições do segundo, e estamos não executando por essa questão aí da perspectiva de preço. O que tem sido um pouco mais desafiador, acho que o Moura comentou um pouco, o Bertol talvez também, é a questão da crise hídrica. Então você tem ali, por exemplo, no Rio Iguaçu, onde você tem boa parte do potencial energético da Copel e de algumas outras geradoras, você está tendo uma estiagem muito forte. Agora vai entrar o período seco e depois temos uma fase do período úmido para ver como é que isso vai se dar. Mas os reservatórios aqui no sul estão abaixo de 15%. Acho que é o terceiro ou quarto pior registro da história.
Entendido, Daniel. Muito obrigado.
Portado.
Tá ótimo. Obrigado, viu, Gabriel? E agora, acho que o Manfredini vai fazer mais uma pergunta.
Pedro Manfredini, pode prosseguir.
Oi, Daniel, Moura, obrigado pelo call. Tem uma pergunta quanto à renegociação da Viturgi, né, de capacidade contratada dos clientes industriais no mercado regulado, né? A gente viu também que existe uma discussão sobre essa negociação, né? As empresas estão, inclusive, querendo declarar força maior, e a ANEEL está considerando que tem uma negociação bilateral entre distribuidora e os clientes. Você pode comentar um pouco sobre isso, né? Sobre a negociação do capacity, tanto na Tatuji quanto do mercado industrial também, que não atuge, né? Se puder comentar um pouco isso, se está acontecendo, em que magnitude, se vai acontecer, enfim, como é que está esse ponto. E o segundo é a questão desse programa que vocês lançaram, que eu achei bem interessante, fazer uma ajuda ao Covid, né? Fazer uma doação para cada pessoa que fizer adesão para débito automático. Aí eu queria fazer uma pergunta, qual que é o nível de bancarização dos clientes de vocês, né? Você tem uma ideia de qual a faixa de clientes de vocês que tem conta no débito automático, e se vocês já viram alguma melhora nesse fator, se vocês tiverem ele fácil, desde o lançamento do plano no dia 11. Obrigado.
Oi, Manfredini. Obrigado aí pela pergunta, pela participação. Em relação à primeira parte, sobre a renegociação da TUSD, se eu entendi bem a tua pergunta, você está falando sobre aquela discussão sobre energia contratada versus consumidas, que até tem uma decisão aí da ANEEL parcial que foi pedida à vista, e como é que isso está se comportando. Então, se for isso, o que a gente tem visto? É o seguinte, nós, grande maioria dos clientes, nós temos exigido a energia contratada e temos discutido isso na justiça. Quem tem eventualmente ganho na primeira instância aqui, por enquanto, nós temos conseguido derrubar o segundo no Tribunal de Justiça, até porque nós estamos aguardando a manifestação da ANEEL. Pelo que a gente tem visto e acompanhado, tem 3 votos contrários. Acho que o diretor-geral André Pepitone, né, pediu vista aí para olhar, conversar um pouco com os demais agentes, mas a nossa expectativa é que isso permaneça, até porque isso é uma das espinhas dorsais do sistema elétrico, senão vai ter um efeito cascata. Então, a gente não pretende ter mudanças e não espera mudanças nessa questão, porque senão você já vai levar de arrasto aos outros elos da cadeia. E em relação à doação da Copel, que realmente é uma iniciativa muito bacana, né? Uma iniciativa acho que faz parte da responsabilidade social da companhia e tantas outras empresas têm feito em maiores e menores portes. Acho que isso é uma demonstração de responsabilidade corporativa e social das empresas. Nós tomamos esse mesmo caminho. Em relação à bancarização dos clientes da Copel, nós temos hoje, dos 4,7 milhões de unidades consumidoras, mais de 1,1 milhão já com fatura digital e, Max, acho que 700 mil com débito em conta automático. Então, a gente espera levantar um pouco essa meta, né, e esses números, até porque isso também tem, obviamente, alguns benefícios para a companhia. E tem um fato relevante aqui. Primeiro, a cultura do paranaense, aqui dos nossos clientes, é uma cultura de bom pagador, tanto que a nossa inadimplência estrutural, até antes da crise, era menos de 2%. Né? Vamos ver como é que ela vai ficar. Ela, obviamente, vai aumentar e depois vai reduzir. Mas tem uma característica muito particular aqui. 47% dos nossos clientes não pagam na data, mas pagam ao longo dos 30 dias. Então, às vezes ele fato, e o fato dele estar dessa digitalização, e nós estamos estimulando aí ele também para que faça isso, é para que a gente não tenha esse descolamento, apesar disso render um resultado financeiro. Só o ano passado foram 233 milhões de encargos financeiros nesse sentido. Não sei se a primeira parte da pergunta nós respondemos de forma adequada.
Era isso mesmo. Ótimo, obrigado, Daniel.
Não, eu que agradeço. Eu agradeço aí você, Manfredini, a todos.
Bom, agora, infelizmente, nós já não temos muito mais tempo. Eu gostaria de agradecer aí a participação de todos, de passar a palavra para o Daniel.
Eu só uma saudação rápida final aí. Queria fazer, como eu já disse, acho que os pontos da Copel, da distribuição, nossos fundamentos estratégicos e a nossa visão positiva de longo prazo. Eu acho que essa questão da Copel Telecom é uma coisa que nós demos um passo significativo nesta semana. Se não fosse a crise do Covid, certamente nós já estaríamos fazendo a aprovação final desse processo, mas como o mercado está com essa característica, estressado, tem muita fator ainda em aberto, PIB, expectativa de crescimento, taxa de desconto, nós seguramos um pouco a questão do valuation final. Mas o fato da ANEEL ter dado anuência prévia, eu acho que atende um dos pontos principais, que é uma segurança jurídica e um modelo fácil dos investidores, não só dos investidores do setor de fibra, de telecomunicações, mas também outros fundos de investimento passada a crise. Nós, mais cedo ou mais tarde, mais ampla ou menos ampla, obviamente essa crise vai passar. Então nós estamos querendo estar com os nossos planos estratégicos em linha, esse é um deles, e também aquela ponto que eu mencionei da questão das oportunidades em brownfield. Então a gente vai estar tendo aí uma postura aí de atenção e de conversas aí com os agentes financeiros para analisar isso e, quem sabe, aproveitar uma boa oportunidade. Mas agradecer mais uma vez e uma confiança que isso vai passar e que os fundamentos da companhia de médio e longo prazo são muito sólidos e nós temos trabalhado na execução do plano estratégico. Muito obrigado a todos.
Senhoras e senhores, a teleconferência da Copel sobre os resultados do primeiro trimestre de 2020 está encerrada. Muito obrigada.